Noticiário.
Não me fala, cuidado.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de terça-feira, 22 de outubro de 2024, com os seguintes tópicos. Empresas salineiras do Namibe, encravadas na crise financeira.
As salinas que existem deparam-se com dificuldades no financiamento.
Setor da agricultura no Namibe com níveis de produção satisfatórios.
A nível da região sul, há muita produção de tomate.
Bispo do Namibe enaltece empenho dos seus colaboradores na expansão do Evangelho, sem olhar para dificuldades.
E esses padres são os heróis anônimos.
Governo da província do Uambo estuda mecanismos de apoio ao programa de recuperação de toxodependentes.
Recuperação de pessoas que são toxodependentes.
UNITA preocupado com fuga massiva de jovens de Angola para estrangeiro em busca de melhores condições de vida.
O presidente da UNITA manifestou-se recentemente no Lubango preocupado.
Somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, Edita Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou o Dino Manuel, com apoios do NED e Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. As empresas produtoras do sal no Namibe enfrentam dificuldades de acesso ao financiamento junto dos bancos, o que impossibilita o aumento dos níveis de produção. O diretor do Gabinete Provincial das Pescas e do Mar, Piedade Guanha, que lamentou o facto, fez notar que existem condições naturais para a produção do sal com vasto mercado de escoamento. Segundo Piedade Guanha, de janeiro a setembro deste ano, foram produzidas 6.336 toneladas de sal, que comparado com igual período de 2023, houve um aumento de 2.536 toneladas, um indicador do crescimento do setor.
As salinas que existem deparam-se com dificuldades no financiamento, porque as condições naturais existem, estão aí bem identificadas e há vontade das pessoas fazerem o sal, porque até o mercado para escoar é vasto. O setor do salineiro tem estado a crescer. O ano passado, havíamos capturado apenas 3.797 toneladas, enquanto que só para este ano já estamos em 6.333.
Apesar de debaterem-se com a falta de energia elétrica da rede pública, o que eleva os custos de produção, as quatro empresas em funcionamento geraram para os cofres do Estado 785 milhões de kwanzas e emprega 650 trabalhadores.
Pela quantidade que foi produzida até agora, nós conseguimos estimar aí 785 milhões de kwanza. Nesse momento, das quatro que estão em pleno funcionamento, estamos aí a falar na ordem de 650 mil trabalhadores. Dessas todas as salinas que citei aqui agora, só uma que tem energia da rede pública, porque está aqui a 4 quilómetros da sede de Moçambique. Só eletrificando essas zonas, aí sim vamos baixar então os custos de produção. Eles vão produzir muito mais, porque as bombas de sucção não vão parar, vão trabalhar por mais tempo do que estarem a trabalhar com geradores movidos a diesel.
Diretor do Gabinete Provincial das Pescas e do Mar no Namibe, Piedade Guanha. 110 mil toneladas de produtos diversos foram produzidos durante o terceiro trimestre do ano em curso no Namibe, das quais mais de 48 mil são de tomate. Estes dados foram revelados pelo diretor do Gabinete Provincial da Agricultura e Florestas, Zonza Puissa.
Na classe das hortícolas, a província produziu neste terceiro trimestre perto de 110 mil toneladas, das 173 mil toneladas produzidas. e destas, mais de 48 mil toneladas são de tomate. E com base em alguns dados que nós fomos obtendo a nível da região sul, há muita produção de tomate. Se formos a conferir ou daquilo que nós podemos apurar até o momento, nós estamos a falar em quase 208 milhões de caixas de tomate produzidas na região sul. E ainda existe muita produção de tomate em campo para ser colhida e comercializada. O tomate está a liderar, fruto do clima tropical úmido, semiárido que a província tem, e isto também ajuda com o terreno semi-alcalino, não é? E o clima temperado tem ajudado bastante na cultura do tomate.
Zazan Puissa diz que a Zâmbia e a República Democrática do Congo carecem de tomate. O caminho de Faro e o porto do Namibe seriam importantes meios para o escoamento do excedente desse produto, que se deteriora nos campos agrícolas.
Quem regula o mercado é a lei da procura e oferta. Dali, nós lançarmos o repto ao porto do Namibe, lançarmos o repto aos caminhos de ferro. Por que que eu digo isto? A Zâmbia e o Congo Democrático têm graves problemas na produção de tomate. Portanto, se o porto estiver a funcionar, se os caminhos de ferro estiverem a funcionar, a cabotagem, por exemplo, eu posso carregar o meu tomate numa barcaça disponibilizada pelo porto, porque é um meio de transporte e serviço de apoio marítimo, e levar para Cabinda, Ponta Negra, Luvo, aquela área toda, e portanto ser comercializado ali. Esta é a oportunidade que teríamos para exportar os nossos produtos, porque a província e o país têm potencial. Isto é deserto, mas a quantidade de produtos que nós produzimos, não é? Estamos a falar nomeadamente as hortícolas e outras, temos tido picos de produção que não há capacidade de consumo a nível da nossa província. Portanto, temos que estar a escoar e parte dela, infelizmente, ainda chega estragada.
O responsável da agricultura frisou que foram recuperadas 65 mil hectares de terra. Até então, fazendas agrícolas e pecuárias abandonadas, agora em mãos de novos produtores, apesar de algumas carecerem de água.
Boa parte desses hectares recuperados e que estão a ser distribuídos eram fazendas agropecuárias e outras exclusivamente para a pecuária. Numa estimativa, nós estamos a falar de aproximadamente perto de 65 mil hectares. Mas dizer que nem todos os pontos destas concessões que estão a cair no edital têm água. O grande problema que a província de Namibe enfrenta é a dificuldade da água. A água vem por intermédio dos rios intermitentes e a agricultura é praticada nas margens dos rios, que são as zonas aluvionárias. As terras que nós temos estado a atribuir aos vários utentes que têm estado a solicitar, fruto da expropriação mesmo da terra a favor do Estado, algumas têm estado a dar bons indícios de aproveitamento, temos estado a constatar. Outras estão em fase de tratamento, desde a abertura de furos d'água, constituição das zonas de serviço e não só. E outros estamos ainda a continuar a fazer a distribuição. Ao exemplo concreto, ainda a semana passada, entregamos mais 25 lotes numa das fazendas situadas na localidade do Caraculo, município de Moçambique, aos solicitantes e o processo continua.
Diretor do Gabinete Provincial da Agricultura e Florestas do Namibe, Zonza Puissa. O bispo do Namibe, Dom Dionísio Silinapo, enalteceu domingo último, durante uma missa de ação de graças no município do Camucuio, província do Namibe, o contributo dos padres da Igreja Católica no desenvolvimento do país e na expansão do Evangelho, mesmo em condições adversas e sem recompensa. O prelado católico que falava na comuna das Cacimbas durante a celebração do segundo aniversário da vigueria do município da Bibala considerou os sacerdotes de heróis anônimos.
Sofremos as piores batalhas, deixamos lá os nossos amigos e não há campas, não há nada. Heróis anônimos. E esses padres são os heróis anônimos. Andam de motorizada. As irmãs religiosas da Bibala fazem a faixa de motorizada para irem ao Chapi Chapi, a Pilangombe, a Chitemo, a Nondao, a Coitobo, não sei aonde, a Cacanda. Sendo que esta missão não tem salário. Como é que alguém que não tem salário se mantenha tão fiel à missão? Isso nos deu que perguntar, questionar. Uma missão, um trabalho sem salário, sem recompensa neste mundo. O que é que esses homens e mulheres terão encontrado para terem tamanha coragem e bravura? É aquilo que nós dizíamos: o Espírito Santo conduz a igreja. Muito obrigado pelo vosso heroísmo. Essa batalha não é para todos. Desistem, desanimam e procuram asfalto.
Bispo do Namibe, Dom Dionísio Silinapo, enaltasse o contributo dos padres da Igreja Católica no desenvolvimento do país e na expansão do Evangelho, mesmo em condições adversas e sem recompensa. O governo da província do Uambo estuda mecanismos de apoio ao programa de recuperação de toxodependentes gizado pela Igreja Católica no centro, no município de Caxiungo, onde estão internados mais de 117 jovens de ambos sexos, segundo a rádio estatal local. Esta vontade foi manifestada pelo governador daquela província, Freira Alfredo, que visitou no último fim de semana a Fazenda Esperança, vocacionada à recuperação de pessoas toxodependentes, segundo deu a conhecer o responsável da instituição, João Paulo.
Os jovens vêm para a fazenda e ficam conosco num período de um ano. Depois ele volta para a sociedade. Na fazenda nós trabalhamos com a nossa metodologia que tem o tripé: trabalho, convivência e espiritualidade. Então o jovem, quando ele chega, ele é inserido numa família, que é aquele grupo que chega junto. Ali ele aprende as regras, ele aprende a respeitar o outro, ele aprende a amar o irmão que mora no quarto com ele. Depois, na espiritualidade, é onde dá essa força para que eles possam a cada dia vencer.
E o governador Freire Alfredo reconhece ser obrigação do governo a recuperação de pessoas toxodependentes.
Não deixar essa responsabilidade só para os parceiros, mas também vermos de como é que nós podemos estar engajados nesta grande missão da recuperação de pessoas que são toxodependentes.
O governo da província do Uambo estuda mecanismos de apoio ao programa de recuperação de toxodependentes gizado pela Igreja Católica. Ouvíamos o governador Freira Alfredo. UNITA está preocupado com fuga massiva de jovens de Angola para estrangeiro em busca de melhores condições de vida. Fina Chatipamba completa esta informação.
Segundo a Voz da América, o presidente da UNITA manifestou-se recentemente no Lubango preocupado com o que chamou de fuga massiva de jovens de Angola para o estrangeiro em busca de melhores condições de vida. Para Adalberto Costa Júnior, jamais se viu um tão grande êxodo de compatriotas nossos em busca noutros países de condições de vida que não conseguem encontrar em Angola. Dados mais recentes indicam que entre 2017 e 2023, a comunidade angolana em Portugal, principal destino na Europa, passou de 16.854 para 55.589. Números ilustram que na era de João Lourenço, a imigração para Portugal mais que triplicou, citando o Novo Jornal. O líder da oposição citou alguns países da África Austral como estando a acolher milhões de angolanos e referiu que a África do Sul, Namíbia e a Zâmbia, este último que recebe em seu território 1 milhão de angolanos. Evanilton Pires, professor universitário, ontem estudante no estrangeiro, vive esse dilema e vê a fuga de quadros como um problema grave. Nós temos passado anos e anos a investir e a nos esforçar, a nos dedicar para adquirir essas competências e quando chega no final das contas, volto para o meu país e sou tido como inimigo, não sou visto como alguém que pode realmente contribuir, não tenho espaço de palavra, aquilo que eu falo não tem nada a ver porque o sistema já está montado e posso estar a servir mais de entropia e inércia do que ser uma ajuda na perspectiva dos outros. Fica muito difícil eu continuar a decidir, cá está, apontou o Pires. Pires. O sociólogo João Neves olha para a taxa de desemprego que no primeiro semestre do corrente ano fixou-se em 32,3%, de acordo com o próprio Presidente da República, para dizer que são dados preocupantes para a camada jovem que precisa de trabalhar. Se se quiser mudar o quadro, João Neves defende a adoção de políticas públicas com investimentos capazes de trazer, com investimentos capazes de travar a fuga de jovens para o estrangeiro. O investimento público e a priorização naquilo que os investimentos públicos desta faixa etária, que é maioritariamente do nosso país, que é a juventude, é absolutamente fundamental. Investimentos na área da educação, da formação profissional, mesmo ao nível da própria proteção social, da segurança social. Nós não temos em Angola um sistema de proteção social generalizado. Há agora esse exemplo do programa Coenda, virado muito para a população mais vulneráveis, mas claramente isso é insuficiente para suprir as necessidades que existem, disse. Aquele sociólogo alerta ainda que há pessoas empregadas a abandonarem o país e esclarece que a valorização do emprego em Angola é outro desafio. Os nossos níveis salariais em Angola são muito baixos. O problema não é só a população desempregada, neste caso, os jovens desempregados. Também um grande número de jovens que estão empregados não têm um rendimento suficiente para viver condignamente. Simplesmente o facto de se ter um emprego não significa que este emprego nos dê as condições de sobrevivência e vivência, aponta Neves. Para o economista José Macuva, qualquer país que se quiser firmar precisa de contar com os seus quadros e a fuga para o estrangeiro tem um efeito contrário. Quando o país fica privado dessa força ativa, naturalmente, o resultado é o empobrecimento. O assessor do Presidente da República para o setor produtivo, Isaac dos Santos, havia recentemente aconselhado à margem de um fórum local sobre o setor os jovens a ficarem no país para trabalhar e aproveitar as oportunidades existentes ao invés de optar pela imigração. O aumento da fuga de jovens em Angola se dá numa altura em que o mundo começa a fechar-se cada vez mais com as adoções pelos Estados de medidas contra a imigração ilegal.
Acabamos de apresentar o noticiário de fato.
Verdade doida, mas liberta. Estamos juntos.
Noticiário Namibe fala a verdade, imparcialidade e neutralidade assentam sobre um jornalismo responsável. Noticiário Namibe fala a verdade.
Nos despedimos por hoje, na promessa de voltarmos em outras ocasiões. Eu sou Edson Fela e este é a Rádio Online Namibe fala a verdade.
Acompanhe o espaço musical na Rádio Namibe fala a verdade.
Rádio Namibe fala verdade.
Cause this is not the end. It will come a day.